Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Você ligado na Gabriela FM, tá? Em casa, no carro, no trabalho. É, o pessoal que tá só curtindo aí, né, essa noite de segunda-feira, o pessoal da caminhada, rapaziada da academia, valeu pelo carinho da audiência. Vamos chamar ele, né, o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Zé, seja bem-vindo.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
Boa noite, Zé Maria. Como foi o final de semana, Zé?
Rapaz, o final de semana... foi mais ou menos. Né?
Mais para mais ou mais para menos?
O início do final de semana não foi muito legal, porque o Vasco, mais uma vez, né?
Nos decepcionou.
Nos decepcionou. Quer dizer, o problema é maior do que a gente imaginava.
Muito maior.
O Vasco está nessa senha aí, disputando um campeonato com muita irregularidade, fazendo sua torcida sofrer. E sinalizando, né, Tony, que isso é o que mais preocupa. E muito dificilmente vai subir
Na
competição
não
deste ano. Está longe disso, né?
Está se permanecendo.
O Vasco está mais para o Cruzeiro, né? Para o Vitória, né?
Sim, sim.
É, para permanecerem nessa Série B, disputando essa Série B. E isso é um sofrimento muito grande. Por exemplo, ontem nós tivemos uma reação do Botafogo, né? Há muito tempo que o Botafogo não reagia, e ontem reagiu, venceu um jogo por 3-2, colocou inclusive o Vila Nova na parte de baixo da tabela, e o Botafogo avançou nesse Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, quando a gente for analisar a Série B, eu quero dar o meu alô.
Ah, é o alô?
Porque hoje é um alô
Futebol Clube,
feito,
né?
Assim, muito especial, feito do coração. Eu tive um probleminha de visão no final de semana.
Sei.
O meu médico, o doutor Eusinho, está em viagem, mas, rapaz, eu fui muitíssimo atendido pela doutora Luciana Lavigne Linhares, que é sobrinha dele, que é da equipe do Timaço lá, da Elclin. Enfim, eu já estou podendo fazer o programa com aquela tranquilidade, graças ao empenho da doutora Luciana Lavigne Linhares, oftalmologista, a quem eu agradeço penhoradamente, meu querido Tony Café.
Pronto.
Vamos começar o Gabriela Esportiva.
Vamos lá. Um abraço para a doutora Luciana Lavigne. Um forte abraço aí. 8h12, está começando o nosso programa, hein?
Gabriela Esportiva.
Uma Série B, né? Pra mim não foi muito legal, viu, Zé Maria? Ela começa a 20ª rodada, começou na sexta-feira, com o jogo entre Avaí e Curitiba, e se estendeu, né, até ontem, com o jogo de Ponte Preta e Brusque. Mas vai ter também a 21ª rodada, já começa amanhã, às 19h, só um jogo, Operário e Guarani, e depois tem um jogo também da 20ª rodada.
Da 20ª rodada.
CSA,
porque essa Série B, ela é diferente da Série A. Ela corre a toque de caixa, né?
E repique
então,
de sino.
Por exemplo,
vamos lá.
A rodada, essa 20ª rodada, falta ainda uma rodada para finalizar. É um jogo CSA e Náutico. Esse jogo vai acontecer na terça-feira. Mas antes desse jogo, já teremos o início da 21ª rodada.
Exatamente.
Nós vamos analisar a rodada do final de semana. O Avaí enfrentou a equipe do Coritiba, perdeu. O Coritiba, mesmo com visitante, está demonstrando, Tony, que não é por acaso essa campanha forte, magnífica. Eu diria um time agudo, vertical, o time do Coritiba fazendo uma campanha para voltar à elite do futebol da Série A. Tivemos também o Cruzeiro vencendo Confiança por 1-0. o Cruzeiro jogando com a sua torcida, ou parte da sua torcida presente no Mineirão, mas o Cruzeiro jogou o suficiente, eu diria, para vencer a equipe do Confiança. O Confiança está longe daquela equipe do ano passado, que fez uma campanha muito forte no brasileiro da Série B. Esse ano, pelo contrário, é um Confiança muito inseguro, muito distante da parte de cima da tabela, ali figurando entre as quatro piores equipes do campeonato da Série B. O Vitória, no sábado, finalmente venceu, Tony. Venceu o Guarani por 1-0. Um Guarani bem colocado na parte de cima, com Vitória oriundo da parte de baixo da tabela, mas ainda assim o Vitória, pelo menos, teve atitude nesse jogo do sábado e venceu. Tomara que o Vitória vença mais uma vez para, enfim, ver a possibilidade de deixar a zona do rebaixamento. O Operário enfrentou o Vasco no sábado às 19 horas e venceu por 2-0. Né? Um Vasco muito ruim, um Vasco muito irregular. É isso que a gente tem ouvido da crônica esportiva, que tem acompanhado os jogos do Vasco da Gama. Um Vasco caindo de produção, um Vasco desarrumado, sem reação, e um Operário fazendo uma competição, eu diria, num alto nível nessa equipe que está disputando o campeonato da Série B. O Remo, dentro de casa, também não superou o CRB, perdeu por 2-1. Resultado muito normal, muito previsível, em razão da bela campanha do CRB. CRB está na parte de cima, o River está do meio para baixo, o Remo do campeonato da Série B. Portanto, resultado importante do Clube de Regatas Brasil, que venceu o time do Pará por 2-1. Tivemos também, já no domingo, o Botafogo, né, se recuperando. Esse jogo foi às 11 da manhã. E o Botafogo, entendeu, venceu o Vila Nova por 3-2. Ainda no domingo, às 4 da tarde, o Goiás empatou com o Sampaio Correia em 2-2. O Londrina jogou às 18h15, empatou com o Brasil de Pelotas em 0-0. E no jogo da noite, das 20h30, a Ponte Preta se recuperou. Né? É uma ponte que andou muitas rodadas passeando ali na parte de baixo da tabela, mas venceu a equipe do Brusque pelo placar de 3-0. Essa rodada, 20ª rodada, vai ter um jogo que só acontece na terça-feira, às 21h30, entre CSA e Náutico. Mas o campeonato da segunda divisão, ele vai prosseguir já a partir de amanhã, Tony. Teremos o início da 21ª rodada Guarani Operário nesta terça às 19 horas, né? Teremos esse jogo Guarani e é um jogo único pela 21ª rodada. Na quarta-feira tem jogo também, é um jogo único. Na quinta-feira também é um jogo único. Na sexta-feira vamos ter dois jogos, dois no sábado e finalmente três jogos no domingo para a gente fechar a 21ª rodada do campeonato da segunda divisão. Bom, após a rodada de ontem, os 9 jogos que aconteceram da 20ª rodada, o Coritiba chega aos 39 pontos, né? Já coloca 3 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Temos novidades na parte de cima da tabela. O Coritiba permanece como líder, mas o CRB agora assume a vice-liderança com 36. Goiás já é o terceiro com 35. Avaí é o quarto com 33 pontos. E parabéns ao Botafogo. Pelo menos o Botafogo encostou. É a quinta partida, entendeu? É a quinta colocada desse campeonato da Série B. Tem 32 pontos. Quer dizer, apenas um pontinho separa o Botafogo do quarto, posição do Avaí com 33. Em sexto, Operário com 32. Veja aí que a equipe do Operário faz uma competição num bom nível de campeonato. O Sampaio é o sétimo com 31. Náutico caiu mais uma vez. Náutico em oitavo com os mesmos 30 pontos. Náutico na oitava posição. Nono lugar do Guarani, que perdeu para o Vitória. com 30 pontos. O CSA é o décimo com 28. O Vasco da Gama, realidade do Vascão, é 11º lugar com 28 pontos. O Remo é o 12º, tem 26. O Remo já colou aí no calcanhar do Vasco, né? Vencendo o próximo jogo, é o time do Remo chegaria a 29 pontos. Se o Vasco não reagir, o Vasco tem tudo para ainda descer mais de posição. E a gente lembra, o Vasco só joga agora no domingo, às 16h, diante da Ponte Preta. Então vai ter tempo para que o Lisca possa corrigir, que são muitos os defeitos no time do Vasco. 12ª posição, Remo, 26. Brusque, 13º com 25. Cruzeiro, 14º com 24. A Ponte é o 15º com 22. Boa recuperação aí da Macaca, lá de Campina Grande, de Campinas. E o Londrina é o 16º lugar com 20 pontos. Londrina também se recuperando, saindo duas vitórias em seguida, né, saindo inclusive da parte de baixo da tabela. Agora, os quatro piores da Série B: o Vila Nova é o novo integrante, na 17ª posição com 19 pontos. O Vitória em 18º também com 19, mesmo vencendo. A situação do Vitória era tão ruim que o Vitória nem conseguiu alcançar uma casinha a mais, permanece no 18º lugar com 19 pontos. O Confiança é o penúltimo pior clube da Série B, com 13 pontos na 19ª posição. E o Brasil permanece ali segurando essa lanterna, na 20ª posição. Diria que Coritiba, CRB, Goiás e Avaí fazem uma competição muito forte, e a gente já começa a registrar aqui no Gabriela Esportiva. Demorou, mas o Botafogo pelo menos encostou no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro da 2ª divisão, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h21.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A, que começou aí no sábado, né? Começou no sábado com o jogo entre Atlético de Goiás e Chapecoense, né, Zé Maria?
É verdade, foi a 17ª rodada, né, do Campeonato da Série A. É o Brasileirão, da elite do nosso futebol, diferente da Série B. A Série B já está aí caminhando para a 21ª, na Série A. Estamos apenas finalizando esta noite essa 17ª rodada. Sábado, Atlético de Goiás empatou com a Chapecoense 1-1. Eu diria que um resultado decepcionante para o time de Goiás, né? Porque estamos falando da Chapecoense, que há muito tempo pratica o pior futebol dentre os 20 clubes de futebol profissional da primeira divisão do nosso futebol. Então, Atlético 1, Chapecoense também 1. No sábado à noite, o Grêmio venceu o Bahia com facilidade, 2-0. É um Bahia muito próximo da zona do rebaixamento, com o futebol também de péssima qualidade, né? E o Juventude conseguiu um empate expressivo, empatou com o Fortaleza, o bom time do Fortaleza, por 1-1. No domingo de manhã, Antônio, tivemos uma zebra gigante, né, no Allianz Parque. Ninguém esperava. O Palmeiras, com o seu elenco considerado titular, elenco de Copa Libertadores, decepcionou jogando na sua arena. Perdeu para o time de Cuiabá por 2-0. Aí no domingo, às 16h, tivemos um outro resultado de empate, com o Ceará enfrentando a equipe do Flamengo. Eu esperava uma vitória mais tranquila do time do Flamengo, porque não há como a gente considerar os dois elencos, né? E o Ceará, diferente do Fortaleza, não é, no momento, a melhor equipe do futebol do Norte e Nordeste. Longe disso, o Fortaleza, sim, é quem pratica o futebol de melhor qualidade. Atlético Paranaense perdeu para o Corinthians por 1-0. Eu diria para você, para os amigos do Gabriela, que o time corintiano, depois da contratação do Renato Augusto, é uma outra equipe, né? A gente já pode finalizar que o Corinthians, nesse momento, já começa a brigar por vaga na Copa Libertadores da América. Tivemos à noite o Santos empatando em casa com o Internacional, 2-2, e o Sport do Recife, mais uma vez, decepcionou. Aliás, perdeu até o treinador. Já é o segundo treinador no futebol da Série A, o Sport do Recife demite. Começou com Jair Ventura, o filho de Jairzinho, e ontem caiu mais um técnico, Louser, né? Que não segurou essa má fase do time do Sport. Nesta segunda-feira, Tony, teremos os dois jogos, né, para fechar essa 17ª rodada. América Mineiro, às 8 da noite, enfrenta a equipe do Bragantino, e teremos também às 8 da noite esse jogo muito importante, porque o líder, o Atlético Mineiro, será o visitante, enfrenta o time do Fluminense. Fluminense e Atlético Mineiro são os dois jogos da grade das 8 da noite desta segunda-feira, com a presença do time do líder da Série A, que é o Galo Mineiro. Atlético tem 37 pontos, se vencer o Fluminense hoje, chegaria aos 40 pontos e já botaria 8 pontos de distância sobre o segundo colocado. A gente está fazendo essa observação aqui, porque, afinal, são competições de pontos corridos, né? Então, quem chegar na frente, meu amigo, segura a taça, segura o título. Eu diria que o Atlético começa a construir uma história muito importante, muito tempo depois, sem conquistar um campeonato brasileiro. Atlético em primeiro com 37, Palmeiras em segundo com 32, Fortaleza, quem diria, hein, Tony? É o terceiro melhor time com 32 pontos. Nós estamos falando de Fortaleza com um elenco muito modesto, se a gente for considerar o investimento do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do próprio Flamengo, e o Fortaleza brilhando muito e nos representando de forma muito brilhante na parte de cima da tabela do campeonato da Série A. A quarta posição é do Flamengo, Flamengo com 28 pontos, porque o Bragantino só joga esta noite. Um empate do Bragantino lá em Minas, diante do América, o Bragantino recupera o quarto lugar e o Flamengo aí cairia para a quinta posição. Enfim, o Flamengo está em quarto com a mesma pontuação do time do Bragantino, que só joga esta noite. Na quinta, Bragantino, na sexta, o Corinthians com 24 pontos. Outra surpresa na parte de cima da tabela. Na sétima posição, o Atlético de Goiás com 24. O Ceará em oitavo com 24. O Atlético Paranaense é o nono com 23. E o Internacional na décima posição com 22 pontos. 11º lugar, Santos com 22, São Paulo com 21, a 12ª, se recuperou bem, o time do Morumbi, né? Andou muitas rodadas dentre as quatro piores equipes da Série A. A gente percebe que o time do Crespo ganhou fôlego e já está em outro patamar. Eu diria que é um São Paulo brigando para entrar no meio da tabela desse campeonato da Série A, a caminho das primeiras posições. 13º lugar, Juventude com 20, Cuiabá em 14º também com 20, o Bahia, Tony, que já esteve na 6ª posição. A realidade do Bahia nesse momento é 15º lugar, 18 pontos ganhos, quer dizer, muito próximo da zona do rebaixamento. O Fluminense em 16º, o Fluminense tem 17, mas o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro, e se vencer esta noite, o Atlético Mineiro chegaria a 20 pontos, jogando aí o Bahia ali para a porta do rebaixamento. 17ª posição é do Grêmio, com 16. O Grêmio também se recuperou bem, vem se recuperando bem. Já é a segunda na sequência, entendeu? Mais uma vitória do Grêmio, o Grêmio certamente vai deixar a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. 18º do Sport do Recife com 15, o América, que também joga esta noite na 19ª posição com 15, e na lanterna da Série A, em 20º lugar, ali a equipe da Chapecoense com 6 pontos ganhos. Bom, vamos ter uma paradinha de campeonato da Série A, teremos reinício do Campeonato Brasileiro da Série A só no próximo final de semana, no sábado, quando se reinicia a 18ª rodada, porque esta semana, meu querido Tony Café, é uma semana muito especial, com a presença de jogos em alto nível, né? Eu diria, jogos da Copa do Brasil, nas quartas de finais, na quarta-feira, na quinta-feira também, enfim, vamos ver os jogos de ida das quartas de finais da Copa do Brasil, Tony Café.
Isso mesmo que eu ia te perguntar agora, né? Começa quarta-feira com o jogo entre Atlético do Paraná e Santos, né?
Podem fazer... Exatamente, é os jogos de ida, né?
Exatamente.
Nesta semana teremos Atlético e Santos, na quarta também, esse jogo será às 19h.
Uhum, 19
horas. Na quarta, às 21h30, teremos Grêmio e Flamengo. Primeiro jogo na Arena do Grêmio, né? Veja aí que a gente lembra sempre Copa do Brasil é mata-mata, né, Tony? Então, quem perder essas quartas de finais vai estar longe, né, das semifinais da Copa do Brasil. Então, são jogos que envolvem uma soma muito alta, né, de dinheiro, né? É um campeonato que paga valores muito altos, então os grandes clubes, todos eles de olho nessas classificações para as semifinais da Copa do Brasil. Grêmio e Flamengo joga na quarta-feira, 21h30. Também na quarta-feira, no mesmo horário, a TV fechada que é faturável, vamos ter São Paulo e Fortaleza, jogo de 21h30. Aí teremos na quinta-feira Fluminense enfrentando o Atlético Mineiro, entendeu? Fechando, portanto, esses jogos de ida. Na semana que vem, no dia 14 de setembro, teremos o início dos jogos de volta, Santos e Atlético Mineiro às 21h30. No dia 15, Flamengo decidindo contra a equipe do Grêmio. No dia 15 também teremos Fortaleza recebendo no jogo de volta a equipe do São Paulo, e no dia 16 a equipe do Atlético Mineiro fechando esse jogo de volta contra a equipe do Fluminense. Um detalhe interessante, Tony, é que hoje a Prefeitura de Belo Horizonte, considerando o que aconteceu no jogo da Libertadores, né, entre do Atlético Mineiro e do jogo do Campeonato Mineiro com o Cruzeiro no dia seguinte, decidiu de novo fechar o futebol no estado de Minas Gerais. Entendeu? Uma decisão muito sábia, né, da prefeitura lá de Belo Horizonte, porque ficou evidente que houve um desrespeito com relação aos protocolos. Entendeu? E a própria Polícia Mineira comprovou que só no jogo do Cruzeiro contra o Sergipe foram identificados 1.030 torcedores que foram para o Mineirão sem a utilização da máscara de proteção. Então, o prefeito hoje voltou atrás e proibiu novamente públicos nos estádios. Vamos ver, isso vai custar muito caro ao Atlético Mineiro, que está também na Copa do Brasil, tem jogos importantes, né? Na Copa do Brasil faz o primeiro jogo da quinta-feira com o Fluminense, possivelmente no Rio, e no jogo de volta, dia 16 de setembro, jogaria em Minas. É possível até que o Atlético Mineiro também modifique o seu mando de campo em razão dessa nova proibição que está acontecendo em Minas Gerais.
Muito bem, Zé Maria, a gente vai faturar, voltamos daqui a pouco com a segunda parte aí do Gabriela Esportiva. 6h34.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. O PSG pensa e está mirando o Richarlison, né? Com alternativa para a possível saída do Mbappé. O atacante do Everton teve o nome sugerido aí por Neymar, né? E conversas iniciais já foram feitas, Zé.
O problema é saber se o Everton vai liberar o pombo, né?
O pombo.
O Richarlison, né? Nosso goleador nas Olimpíadas, né? Na seleção olímpica de Tóquio. Essa é a situação. Agora, que vai haver mudanças, certamente vão haver mudanças, sim. A gente percebe que a chegada do Messi deu um momento mais nobre a esse futebol francês, né? É um futebol agora onde a qualidade, entendeu, passa a ser a tônica, né, da competição. Muitos jogadores, muitas propostas também, claro, e outras equipes também querendo se reforçar, como o Paris assim o fez, entendeu? E eu não tenho dúvida de que muita coisa pode acontecer ainda no mercado europeu.
A gente sabe que é uma jogada de marketing também, né? Sabe que a gente conhece o talento do Messi, sabe que ele vai ajudar, a ajuda do Messi vai ser tamanha lá no PSG, mas tem outro lado, o futebol francês está querendo dar uma guinada, está querendo se destacar no mundo, né? Por isso o PSG começa a fazer esses investimentos e aí obriga outros clubes a fazerem a mesma coisa também. É o caso da Itália, que nos anos 80 protagonizou o futebol, tentou dar uma alavancada com o Cristiano Ronaldo, mas agora o Cristiano Ronaldo já fala em sair do clube, ou sair da Itália e jogar na Espanha, ou até mesmo na França. Há rumores aí.
Eu acho que a França é a bola da vez.
Né? É, né?
Ainda mais que todo mundo sabe, né? As próximas Olimpíadas de 2024 vão acontecer em Paris, né? Então a gente já percebe que a França é a bola da vez. Não foi à toa essa contratação do Messi, não. Que foi, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o maior desafio desse time francês, pelo investimento, né? Pelos valores, né, da ida do Messi. E sem dúvida nenhuma, Tony, outras equipes também do futebol francês vão fortalecer suas equipes, porque o Barcelona vai ter um time de ponta. O PSG.
O PSG, né?
Finalmente vai ter um time muito mais vertical, muito mais agudo. É um time que não fique apenas conquistando a Copa da França, né, Tony? Que faça a sua história também no futebol europeu.
Dinheiro eles têm. Vamos lá. 6h43.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Liverpool não pretende liberar o goleiro Alisson, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino para os próximos três jogos da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. E aí, como fica?
Não fica, porque são datas FIFA, entendeu?
Sim.
O clube é obrigado a ceder os jogadores.
É, né?
É Fabinho, né?
Uhum.
Você colocou aí no...
As eliminatórias do Chile, né? Aí o Liverpool meteu o pé na parede. Falou, olha, não vou liberar o goleiro, né?
O Alisson.
Exatamente.
Alisson,
não vou liberar o Firmino, né? Não vou liberar o Firmino, nem o Alisson, né? Esses três aí que estão aí nessa.
Não tem como, Tony. São datas FIFA. A gente lembra que essa convocação é para atender os três jogos, dia 2 de setembro, né? O Chile enfrenta o Brasil em Santiago. É dia 5 de setembro, o Brasil enfrenta a Argentina na Neoquímica Arena, em São Paulo. E dia 9 de setembro, o Brasil volta a jogar com o Peru na Arena Pernambuco, no Recife. Então, não há como clube nenhum impedir a convocação, porque são datas FIFA em que existe a obrigatoriedade dos clubes cederem seus atletas.
Zé Maria, uma pergunta fácil para você responder. Tite vai ou Tite fica?
Nesse momento, o Tite continua ficando.
É, né?
Continua ficando. Agora, olha, Antônio, se a gente for analisar pelo futebol sul-americano, o Tite não vai sair da seleção nunca, porque a seleção brasileira, entendeu, é muito superior ao futebol do Brasil. A gente já percebe isso pela Copa Libertadores. Isso já é um sinal quando 5 clubes brasileiros chegam entre os 8 melhores da competição. Então, meu amigo, se perder o cargo em jogos dos sul-americanos, o Brasil continua líder, muito líder, é 100% de aproveitamento. Enfrenta o Chile jogando em Santiago no dia 2 de setembro, e eu não tenho dúvida que muito possivelmente o Brasil também vai vencer esse jogo lá em Santiago. Depois tem um jogo mais difícil contra a Argentina, que vai acontecer no bom gramado da Neoquímica Arena, campo do Corinthians em São Paulo. E certamente a seleção brasileira vai querer, nesse confronto, construir um resultado positivo diante do fracasso da última Copa América. E depois vamos enfrentar, no dia 9 de setembro, a fraca seleção peruana, né, na Arena Pernambuco, no Recife. Então, eu diria para você, se for pelas eliminatórias sul-americanas, não vai ter clima para tirar o Tite, não. Muito embora esse já seja um grande desejo dos corredores da CBF, né? Dessa mudança de técnico no comando da seleção principal do Brasil. Mas pelos jogos da Sul-Americana é muito fácil. É por isso que o Brasil, o planejamento do futebol do Brasil tem que ser feito de forma diferente, Tony. Precisamos enfrentar as seleções europeias, entendeu? Onde o futebol é de uma outra qualidade, é de um nível muito mais forte. Senão a gente, mais uma vez, vai para uma Copa do Mundo testando a nossa seleção com os nossos fregueses aqui do varejo, entendeu? As seleções sul-americanas que estamos acostumados a vencer e a vencer, entendeu, com facilidade, com autoridade. Então, eu diria que o Brasil precisa se preparar melhor para a Copa do Mundo do Catar, e essa preparação passa com jogos pelas principais seleções de futebol da Europa.
Muito bem, Zé. 6h47.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Andreas Pereira chegou no Flamengo, vestiu a camisa, treinou e falou também, né? O reforço vindo do Manchester United foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira no Ninho do Urubu e falou dos motivos que o levaram a escolher o clube. Ele é belga de nascimento e brasileiro por opção, né?
Tem dupla nacionalidade, né?
Jogará com a camisa 18 pela primeira vez no país. Vai estrear na Copa do Brasil próxima quarta-feira.
Quer dizer, ele pode até jogar futuramente na seleção brasileira.
É, né?
Entendeu? Vamos ver primeiro como ele vai, como será a adaptação dele, né? Está saindo do futebol belga, está saindo da Europa para jogar aqui, o futebol sul-americano, o jogador precisa se adaptar, é uma realidade diferente, né, Tony?
Uhum.
Mas o Flamengo investiu porque certamente vê nessa contratação um futuro investimento, entendeu, para o próprio Flamengo. Então, o Flamengo está certo, tem que se qualificar, e tem que se qualificar com jogadores com pouca idade, exatamente para fazer bons negócios no futuro.
Outro também que pretende voltar para casa é o Willian, né? Que está em negociação aí com o Corinthians. O pai dele chegou a declarar que é difícil, mas não é impossível, né? E o Willian pode retornar aí ao Corinthians. O Corinthians está com dinheiro em caixa, Zé, para fazer essas contratações?
Não tem dinheiro em caixa. Os clubes que estão pagando as contas, né, Tony? Com dificuldade, mas mantendo seus orçamentos, né, respeitando seus acordos, são Flamengo, né, pela ordem Flamengo, Palmeiras, né? O próprio Atlético Mineiro, né, que tem um reforço de caixa de investidores, de empresários, investidores lá do estado de Minas Gerais, são os grandes, né, que investiram. E a gente já percebe que é um Atlético diferente. é um Atlético muito forte, né? Já é um Atlético brigando por Copa Libertadores, já é um Atlético, é o único clube brasileiro que eliminou na mesma competição os dois grandes clubes do futebol argentino. Primeiro eliminou o Boca e na sequência venceu os dois jogos contra a equipe do River Plate. Então a gente já percebe que esse investimento não foi brincadeira, né? É um investimento sério que qualificou. O time hoje tem um plantel, muito especial, o Atlético Mineiro, e vai brigar não só pela Libertadores, pela Copa do Brasil também, e já está na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu vejo muita diferença quando o Atlético chega jogando esta noite, né, contra a equipe do Fluminense, jogo das 8 da noite, com a possibilidade de vencer o Fluminense, entendeu? E chegar aos 40 pontos. Né? Seriam 8 pontos sobre o segundo colocado. Se vencer o Fluminense esta noite, o Atlético Mineiro vai estar colocando, entendeu? Vai estar colocando o quê? Mais de 12 pontos, né, de frente sobre o quarto colocado nesse campeonato nacional. Isso representam 4 vitórias, né, na competição, numa competição de pontos corridos. Então, meu amigo, saudando a confraria do Galo Amado, né, que existe no eixo Ilhéus Itabuna, né, e é muito forte, a gente diria que o Atlético chegou para brigar com intensidade nas 3 grandes competições do calendário do time do Atlético: Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A.
Muito bem, Zé. O Ilha pretende, né, se as negociações se fechar, a negociação, pretende vir por empréstimo, né? O Ilha está sem espaço lá no Arsenal, né? E o Arsenal pretende emprestar, e está em negociação com o Corinthians.
O problema é o Corinthians ter caixa para pagar
os salários, né?
Para pagar os salários do jogador. Ninguém quer emprestar, ninguém, né, Tony? Ainda está bancando.
Pagando
os salários. Pagando os salários. Isso não existe, né? A não ser que o Arsenal resolva, né, pagar parte dos salários, aí facilitaria a tarefa do time do Corinthians. O Corinthians cresceu muito. É uma outra motivação nesse momento com a equipe, com o timão de São Paulo, porque o Corinthians, meu amigo, de repente chegou a uma posição que eu acho que surpreendeu até o próprio Corinthians, né? Está ali com 24 pontos, né? Na 6ª posição, quer dizer, é um campeonato muito interessante, está brigando nesse momento pela zona de classificação para disputar a Copa Libertadores na temporada 2022.
Muito bem.
Eu diria que, de repente, se chegar mais um jogador com a qualidade do Renato Augusto e o William, né, certamente ajudaria muito, seria um Corinthians ainda mais forte.
Vamos lá. O Vasco da Gama, vamos falar do Vasco da Gama, Zé Maria, um pouquinho?
Porque falar do Vasco, o Vasco dá muita alegria. Gente.
O Vasco está numa situação muito difícil, né? E isso preocupa a grande torcida do Vasco. E o Lisca pediu 3 contratações, 3 reforços para o Vasco imediatamente.
Demorou, né, Tony?
Ninguém sabe se o Vasco vai conseguir.
Não tem como contratar.
Aí eu te pergunto, Além de reforçar o time, Zé Maria, o que precisa mudar no Vasco para o Vasco conseguir o acesso aí da primeira divisão?
O Vasco precisa ter atitude. Esse time aí, a gente não sente isso. Está difícil a gente perceber isso. É um time, Tony, a gente não percebe isso, né? Cada jogo ficam acentuados as dificuldades do Vasco, né? É um Vasco, entendeu, rifando a bola, é um Vasco muito longe da gente ver, por exemplo, no futebol do Vasco, um futebol que a gente tem visto no próprio Coritiba, no próprio CRB, no próprio Goiás, no próprio Avaí, equipes com folhas bem menores em relação ao custo do time do Vasco da Gama. Então, o Vasco só tem o Germancano, né? E de vez em quando encaixa uma bola, o argentino é um jogador de boa qualidade técnica, mas é um Vasco da Gama que mexeu muito, contratou muito, muitos jogadores aí foram indicados pelo Marcelo Cabo, que já deixou a equipe, entendeu, há algum tempo, a realidade é essa, não deu liga esse time, e esse time está longe. A gente está iniciando esse segundo turno, entendeu? E o Vasco precisa ter atitude, porque nesse momento, na 11ª posição, Tony, nós temos exatamente 10 equipes com pontuação superior ao Vasco da Gama, e só vão subir as 4 melhores. Então é difícil a gente acreditar de que o Vasco ainda vai se recuperar nessa competição, que o Vasco ainda vai brigar nesta competição para estar inserido na parte de cima da tabela. Vasco joga no domingo. Eu gostei desse jogo no domingo porque pelo menos o Lisca vai ter uma semana inteira para trabalhar esse time. Esse time não é possível que esses jogadores do Vasco não possam apresentar uma qualidade melhor do seu futebol. Então, aquela história, ninguém tem como treinar, porque joga na quarta, joga no domingo, joga no sábado, entendeu? Ele agora vai ter uma semana cheia para preparar a equipe, joga domingo às 16h contra a Ponte Preta. Mas é um Vasco ainda, por exemplo, a gente ainda não sentiu, não houve uma recuperação, não houve uma atitude, não houve um comportamento do time que passasse confiança para a sua torcida. É um time muito equivocado ainda. Por exemplo, o Botafogo chegou. É uma realidade. Botafogo agora é o quinto colocado, apenas um ponto separa o Botafogo da posição do quarto lugar. E a gente lembra sempre, só vão subir os 4 melhores. Então, será que o Botafogo chegou por acaso? Ou o Botafogo buscou, teve atitude, acabou correndo atrás, né, e construindo uma competição de melhor qualidade? Operário também está ali muito próximo, com 32 pontos. Esse problema da Série B é que o Coritiba está se distanciando, né? Os demais têm 36, têm 35, têm 33, têm 32, têm 31, têm 30, têm 28. Então, meu amigo, nós temos 10 clubes pontuando, praticando um futebol de melhor qualidade. Quando a gente fala 10, estamos falando da metade da Série B, que são 20 clubes participantes. Metade desta competição está tendo um comportamento tecnicamente dentro de campo melhor do que o Vasco. Como é que a gente pode acreditar numa reação do time do Vasco?
A situação fica cada vez mais difícil, falando financeiramente. A justiça deu um prazo de 60 dias para o clube, o Vasco da Gama, apresentar aí um plano de pagamento das suas dívidas trabalhistas, Zé Maria.
Não sei como ele vai apresentar, a não ser que em 60 dias, né, prazo estipulado pela própria justiça, tenhamos novidades, né, no futebol carioca em relação à volta de público no estádio. Mas é difícil, na campanha que o Vasco está fazendo, a gente acreditar em presença de público nas bilheterias do Vasco, né, Tony? A tendência é, persistindo esse mau futebol, persistindo essa insegurança, né, esse futebol irregular do Vasco, a tendência é ainda mais diminuir o fluxo de torcedores, né, uhum, que vão estar acompanhando os jogos lá em São Januário, campo oficial do Vasco. Se o Vasco estivesse fazendo uma campanha nos moldes do Coritiba, por exemplo, do próprio CRB, do próprio Goiás, do próprio Avaí, teria muita motivação, porque é um time popular, é um time de torcida grande, é de lotar seus jogos em São Januário. Mas fazendo uma campanha no meio da tabela para baixo, que motivação vai ter o Vasco, né? Qual o planejamento que pode acreditar em receitas de um time que não empolga, que não mexe com o seu torcedor? Muito pelo contrário, né? O torcedor só se manifesta exatamente para expor seu descontentamento com a realidade do time do Vasco. Então fica difícil fazer um planejamento nessa situação. Que o público vai voltar, paulatinamente, a gente acredita que sim, entendeu? Muito embora nós estamos falando de uma pandemia que ainda não está solucionada no país, né? Então, toda cautela é possível e o exemplo da Prefeitura de Belo Horizonte é um exemplo que a gente tem que aplaudir mesmo. Eu gostei muito da decisão do prefeito de Belo Horizonte, que já foi presidente do Atlético Mineiro, o Calil. Mas ele não deixou a emoção tomar conta da decisão dele, não. Ele foi lá e puniu o futebol, fechando novamente. É um gesto muito bonito, né? Prevaleceu nessa decisão, né, a valorização à vida, né, Tony? Então, eu gostei muito dessa punição da própria prefeitura, porque nem Atlético, nem Cruzeiro respeitaram os protocolos de saúde.
Muito bem, Zé Maria. 7 horas.
102,9. Gabriela Esportiva.
7171. O Consider, Jorge Consider, mandou um áudio pra gente aqui. Eu acabei... Estou com problema técnico aqui, não posso executar e colocar no ar o áudio do Consider, né? Mas acredito que seja em respeito aí, sócio-torcedor do Barcelona. Entrar em contato com o Jorge Consider aí, se você quer ser um sócio-torcedor do Barcelona, né? Entrar em contato com o Jorge Consider, tá? Zé Maria, no encerramento da primeira rodada do campeonato italiano, o Milan derrotou o Sampdoria por 1-0 fora de casa. O espanhol Brahim Dias fez o gol da vitória, aproveitando aí uma falha da defesa rival logo no início da partida, e no estádio aí, Luigi Ferraris, que já voltou a receber o público, 50% da capacidade. Lá na Europa já é comum, já, né? 50% da capacidade nas competições, né, Zé? Que bom.
Bom, agora, embora ontem tivemos um mau exemplo, né, no futebol europeu. Aconteceu com o Marsella, né? É o time que comprou o Gerson. Uhum. A torcida invadiu o campo, né? Então, esse foi num ano de pandemia, né? Desrespeitou completamente. Se fosse aqui no Brasil, né, a própria Europa estaria nos condenando, né, Tony?
Sim, sim, sim.
Teríamos um futebol de terceiro mundo, não é isso? Mas não, aconteceu lá no berço, né? Da cultura europeia, né? Um time invadiu o campo de jogo, a partida foi interrompida, tentaram reiniciar o jogo do Marsella, entendeu? Mas o Sampaoli, entendeu? Botou o pé na parede. Não há clima para voltar, entendeu? Então, e olha que o Marsella está perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Mas enfim, um mau exemplo que está vindo de quem? Está vindo da Europa, entendeu? Tomara que aqui a gente esteja muito distante dessa situação. É por isso que a gente precisa encontrar sempre o bom senso quando se fala de emoção, quando se fala de futebol, porque nem sempre as decisões, entendeu, têm um caráter técnico, como aconteceu hoje na decisão do Cali, o prefeito de Belo Horizonte, que me surpreendeu pelo bom senso, entendeu, de realmente fechar de novo os estados em nome ao amor à vida, porque realmente, entendeu, não corresponderam, né? Foi uma decepção o comportamento das torcidas do Atlético Mineiro e também da torcida do Cruzeiro.
Muito bem, Zé Maria. O Corinthians teve uma mudança no seu futebol, né? Em comparação ao início aí do campeonato. Deu uma melhorada significativa.
Muito.
Foi o que aconteceu muito com o Corinthians, Zé Maria?
Bom, depois que trouxe Renato Augusto, né? O time cresceu de competição. O treinador é o mesmo. É o Silvinho, né? Mas, enfim, é um Corinthians que, nesse momento, já está ali brigando por... sonhando com Copa Libertadores 2022. Eu diria para você que nesse final de semana foi o melhor comportamento do futebol da Série A. Claro que a gente não pode nunca deixar de enaltecer a campanha que o Fortaleza vem tendo em 17 rodadas. É o terceiro melhor, com a pontuação do Palmeiras, que está em segundo, são só os critérios. O Fortaleza também tem 32 pontos. Então eu diria que Atlético, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, o próprio Bragantino e agora o Corinthians são os seis melhores na parte de cima da tabela da Série A. Na parte de baixo a gente tem equipes que decepcionaram. É o caso do Bahia, que vem descendo ladeira, com 18, o Fluminense com 17, o Grêmio, que abre a zona do rebaixamento, mas já tem 16 pontos, o Sport, que tem 15, o América Mineiro, que tem 15, e a Chapecoense, que tem 6 pontos. Então, para mim, o Corinthians, sim, faz um campeonato de boa qualidade e surpreende nesse início do Campeonato Brasileiro da Série A.
Muito bem, quando você falou aí sobre a invasão de campo, né, a comissão disciplinar da Liga Francesa se posicionou sobre o incidente que houve no final de semana entre o jogo aí do Nice e do Olympique de Marselha no último domingo e convidou representantes dos dois clubes para uma reunião na próxima quarta-feira. O chamado Derby do Mediterrâneo, no estádio Riviera, foi interrompido aos 30 minutos do segundo tempo, quando torcedores locais atiraram uma garrafa com líquido nas costas de Payet, do Olympique de Marselha, antes da cobrança do escanteio. O meia se irritou e revidou com o apoio aí dos companheiros. Na sequência, houve invasão do gramado, agressões e a partida teve que ser interrompida, Zé Maria.
Exatamente. Quer dizer, isso é comportamento? Né? Estamos falando de quê? Futebol europeu, né, Tony? Entendeu? A cena foi triste. Jogaram realmente uma garrafa com líquido, né? Acredito até que seja de água, garrafa, mas a garrafa atingiu o jogador. E o jogador perdeu a cabeça e devolveu a garrafa para a própria arquibancada. Na sequência, meu amigo, houve uma invasão generalizada no fundo de um dos gols, onde aconteceu esse lance, nesse duelo do time do Nice contra o Marselha, entendeu? E acabou interrompendo a partida aos 30 minutos do segundo tempo.
Muito bem, Zé Maria. O programa de hoje vai ficando por aqui. Pode fazer suas considerações finais aí, fica à vontade.
Forte abraço, meu querido vascaíno, Tony Café.
Tamo aí, né?
Eu tenho esperança de que dias melhores virão.
Com certeza, Zé.
Se cuidem todos. Boa noite.
Boa noite, muito obrigado pelas suas informações. A gente volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.